Audiobook grátis apresenta. Que mandam nesta sua casa? Perguntou o capitão Soares. O bacharel usou da palavra, capitão, eu tive a infelicidade de repetir aquilo que você me contou a respeito da sobrinha do senhor major Gouveia. Não me lembra que foi. Disse o capitão com uma cara tão alegre como a de homem a quem estivessem torcendo um pé. Disse-me você, continuou o bacharel plácido, que o namoro da sobrinha do senhor major Gouveia era tão sabido que até já se falava de um projeto de rapto. Perdão. Interrompeu o capitão. Agora me lembro que alguma coisa lhe disse, mas não foi tanto como você acaba de repetir. Não foi. Não. Então que foi? O que eu disse foi que havia notícia vaga de um namoro da sobrinha de Vossa Senhoria com o alferes. Nada mais disse. Houve equívoco da parte do meu amigo Plácido. Sim, há alguma diferença, concordou o bacharel. Ah, disse o major deitando-lhe os olhos por cima do ombro. Seguiu-se um silêncio. Foi o major Gouveia o primeiro que falou. Enfim, senhores, disse ele, ando desde as 2 horas da tarde na indagação da fonte da notícia que me deram a respeito de minha sobrinha. A notícia tem diminuído muito, mas ainda há aí um namoro de alferes que incomoda. Quer o senhor capitão dizer-me a quem ouviu isso? Pois não, disse o capitão Volvio ao desembargador Lucas. É meu amigo. Tanto melhor. Acho impossível que lhe dissesse isso, disse o major levantando-se. Senhor! Exclamou o capitão. Perdoe-me, capitão, disse o major caindo em si. Há de concordar que ouvir a gente o seu nome assim maltratado por culpa de um amigo. Nem ele disse por mal, observou o capitão Soares. Parecia até lamentar o fato, visto que sua sobrinha está para casar com outra pessoa. É verdade, concordou o major. O desembargador não era capaz de injuriar-me naturalmente ouviu isso a alguém. É provável. Tenho interesse em saber a fonte de semelhante boato. Acompanhe-me à casa dele. Agora. É indispensável. Mas sabe que ele mora no Rio Comprido? Sei, iremos de carro. O bacharel Plácido aprovou esta resolução e despediu-se dos 2 militares. Não podíamos adiar isso para depois? Perguntou o capitão logo que o bacharel saiu. Não, senhor. O capitão estava em sua casa, mas o major tinha tal império na voz ou no gesto quando exprimia sua vontade, que era impossível resistir-lhe. O capitão não teve remédio senão ceder. Preparou-se, meteram-se num carro e foram na direção do Rio Comprido, onde morava o desembargador. O desembargador era um homem alto e magro, dotado de excelente coração, mas implacável contra quem quer que lhe interrompesse uma partida de gamão. Ora, justamente na ocasião em que os dois lhe bateram à porta, jogava-lhe o gamão com o coadjutor da freguesia, cujo dado era tão feliz que em menos de uma hora lhe dera já 5 gangas. O desembargador fumava, figuradamente falando, e o coadjutor sorria, quando o moleque foi dar parte de que 2 pessoas estavam na sala e queriam falar com o desembargador. O digno sacerdote da justiça teve ímpetos de atirar o copo à cara do moleque. Conteve-se, ou antes traduziu o seu furor num discurso furibundo contra os importunos e maçantes. Há de ver que algum procurador à procura de autos, ou acata de autos, ou acata de informações. Que os leve o diabo a todos eles. Vamos, tenha paciência, dizia-lhe o coadjutor. Vá, vá ver o que é, que eu espero. Talvez que esta interrupção corrija a sorte dos dados. Tem razão, é possível, concordou o desembargador, levantando-se e dirigindo-se para a sala.